Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda semana. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista esportivo e ajudo nutricionistas e estudantes de nutrição a atenderem com segurança e entregarem os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Chegamos agora na nossa aula 103 e o tema dessa aula, suplementação, um tema que vocês me pedem bastante, né? Pacientes com dificuldade de seguir a dieta, prescreva esse suplemento. Galera, que suplemento é esse que a gente vai falar hoje? Whey protein. A gente vai entender quais são os tipos de whey protein que nós temos disponíveis no mercado, a aplicação de cada um deles, porque num cenário atual, já contextualizando, é muito comum o paciente que começou a fazer atividade física, começou a fazer musculação, crossfit, ele já chegar lá na loja de suplementos, né, deixar um rim e comprar whey protein, comprar creatina, uma série de outros suplementos que a gente sabe que não funcionam tão bem, como BCAA também. O vendedor já aproveita essa empolgação ali do iniciante e já empurra um monte de suplemento que a gente sabe que não funciona. Então, muitos hoje acreditam, com base no cenário atual, que o whey protein é fundamental para ganhar massa muscular, né? Que a creatina é fundamental para ganhar massa muscular. Não que a creatina não seja um excelente suplemento, realmente ela é. Mas a gente tem uma crença de que para ter bons resultados de hipertrofia é necessário o uso do whey protein. Então, com base aí nessa narrativa, que eu ouço bastante no meu dia a dia de consultório, e certamente se vocês ainda não ouvem um dia, vocês vão ouvir, a gente tem essa crença de que o whey protein ele é fundamental para a construção de massa muscular. A gente vai ver que não é bem assim, mas também vamos ver que essa estratégia do uso da suplementação de proteína em pó pode ser um grande diferencial para o seu paciente conseguir seguir uma dieta, né? Se ele tem alguma dificuldade, hoje é possível que com o uso do whey protein você consiga facilitar esse caminho para ele, tá? Então, primeiramente, né, o que é whey protein? Whey protein, ele é a proteína feita a partir do soro do leite. Acredito que isso não seja uma novidade para você. Mas também entendendo dentro desse leque de possibilidade de suplementação, o whey protein ele nada mais é do que um suplemento de proteínas, certo? Então, quando a gente compara, por exemplo, com a creatina, o whey protein ele tem uma proposta diferente. A gente vai utilizar o whey protein quando a gente entende que é necessário aumentar a quantidade de proteínas na dieta daquele paciente. É diferente da creatina. Creatina a gente vai utilizar de uma maneira global, a gente tem várias funções aí para suplementação de creatina, mas a creatina é uma suplementação que a gente faz de forma paralela à dieta. Então a gente vai prescrever a dieta, a gente vai calcular a quantidade de calorias, de macronutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios e a gente vai fazer a prescrição da dieta para o nosso paciente. Em paralelo, se a gente quer otimizar, por exemplo, o ganho de força, né, recuperação do nosso paciente, a gente pode prescrever também uma creatina. Então, o que eu estou querendo é ratificar aqui nesse slide? Que a creatina ela é uma suplementação paralela em relação à dieta. A gente vai prescrever a dieta e a gente pode prescrever a creatina à parte. Com o whey protein, não funciona assim. O whey protein ele faz parte do cálculo da dieta. Tudo bem? Então, de acordo com o objetivo do nosso paciente, a gente vai fazer o cálculo de proteínas. A gente sabe que hoje um aporte maior de proteínas é bem importante no processo de emagrecimento e bem importante também, principalmente, no processo de definição corporal. Então, em dietas, nessa pegada, a gente vai precisar aumentar a quantidade de proteínas. Em casos como esse, o whey protein, ele é muito bem-vindo. A suplementação de proteína em pó, ela é muito bem-vinda. Eu vou explicar nos próximos slides por quê. Certo? Mas o que eu quero que vocês entendam nesse momento que a suplementação de whey protein não é algo paralelo à dieta, diferente da creatina. O whey protein ele faz parte da dieta por ser uma suplementação de proteína, beleza? Então, se a gente fosse comparar com algum outro suplemento que tivesse essa mesma linha de suplementação de macronutrientes, a gente pode comparar com a maltodextrina, que é um suplemento de carboidrato. Então repara que aqui eu não estou fazendo uma suplementação paralela à dieta. Eu estou fazendo uma suplementação que vai complementar a dieta, beleza? Faz parte da dieta. Fez sentido? Então dei uma breve contextualizada aqui na aplicação das proteínas. E a proposta inicial, como eu já havia falado, é a gente entender, sempre quando a gente cogitar a suplementação do whey protein ou de outra proteína em pó, eu tenho que ter a seguinte linha de raciocínio, e isso tem que estar bem esclarecido na cabeça do nutricionista, até mesmo para você explicar para o seu paciente. Por que eu quero aumentar a ingestão de proteína desse paciente? Então, antes de fazer uma prescrição, até porque você tem que considerar o investimento que seu paciente ele vai fazer naquele suplemento, então você também tem que ter esse cuidado com a carteira do seu paciente, né? Não adianta a gente só ficar criticando essas empresas que empurram suplementos caros para o nosso paciente, que não tem sentido, se na hora de fazer uma prescrição a gente também não leva em consideração a carteira do nosso paciente. Então, beleza. Por que que eu quero aumentar a ingestão de proteína desse paciente especificamente? Que está aqui na minha frente. É muito comum na hipertrofia, né, até mesmo nesse cenário atual, o paciente acha que precisa de whey protein para ganhar massa muscular. É muito comum esse paciente fazer uma ingestão de proteína muito maior do que ele precisa. É até contraintuitivo, mas em dietas para hipertrofia, a gente precisa de uma quantidade de proteínas menor do que no emagrecimento. Então, repetindo, é contraintuitivo, mas é muito comum na hipertrofia o paciente fazer uma ingestão de proteínas maior do que ele precisa, né? E quando isso acontece, o corpo desse paciente vai utilizar aquela proteína como fonte de energia. Igor, quer dizer que está errado fazer uma dieta para hipertrofia com muita proteína? Não, mas é desnecessário. E quando a gente fala que é desnecessário, isso vai trazer para o paciente geralmente um custo maior. Uma dieta com maior aporte de proteínas, ela é mais cara que uma dieta com um aporte adequado de proteínas para hipertrofia, e até mesmo uma falta de praticidade que pode comprometer a adesão. Encontrarmos proteína no dia a dia em uma rotina corrida não é algo fácil. Na rua, por exemplo, você não consegue comprar em um estabelecimento comum uma fonte de proteína ali prática, né, de forma barata. Então, geralmente, quando a gente trabalha com um aporte maior de proteína para o nosso paciente, esse paciente vai precisar preparar essas proteínas em casa, levar para a rotina. Dependendo de como funciona a rotina desse paciente, ele não consegue armazenar essa proteína em um local refrigerado. Ele acaba fazendo uso também de muita proteína em pó, o que acaba aumentando o custo dessa dieta. Tudo bem? Então, na hipertrofia, geralmente a gente tem ali o chover no molhado, a gente tem uma grande ingestão, né, de proteína por parte do paciente, por ele acreditar que ele precisa fazer isso, sendo que boa parte dessa proteína que está sendo ingerida em excesso vai ser utilizado para geração de energia, o que não é o que a gente quer, né? Se é para gerar energia, é bem mais fácil a gente fazer isso através de uma prescrição com mais carboidratos, que é muito mais barato, muito mais prático, muito mais palatável. Tudo bem? Então é comum na hipertrofia o paciente fazer essa grande ingestão de proteína, achando que isso vai acelerar os resultados, o que não é o que acontece. Mais uma vez, a gente tem que ter essa consciência do porquê que eu estou aumentando a ingestão de proteínas na dieta do meu paciente. Já quando a gente fala de emagrecimento também, e principalmente definição corporal, proteína é excelente, né? A proteína, ela vai ter o maior efeito sacietogênico, vai favorecer a preservação de massa muscular, apesar do contexto metabólico ali de déficit calórico. Então, no emagrecimento, eu coloquei aqui um canivete, porque realmente a gente tem uma multifunção da proteína. Ela vai funcionar de várias maneiras, e nesses casos, vale sim a pena a gente ter uma maior prescrição de proteínas em pó, tá? Não só de proteínas em pó, mas proteínas como um todo. E aproveitando esse gancho, a gente vai entrar nos pontos positivos da suplementação de whey protein, que podem favorecer o resultado do seu paciente e também, né, a adesão, que é o ponto principal aqui da nossa aula. Muitas vezes o nosso paciente ele não consegue fazer uma ingestão adequada de proteínas porque ele não consegue se organizar, ele não consegue cozinhar, ele não tem um local para armazenar essas proteínas. Então, quando a gente entra com essa proposta do whey protein, isso facilita muito. Por quê? Porque o whey protein, pegando aqui o primeiro ponto positivo, ele é muito prático. Então, provavelmente vocês já viram na loja de suplementos uma garrafinha como essa. Essa garrafinha, ela é extremamente prática porque muitas delas já vêm com esse recipiente aqui embaixo, onde o paciente ele consegue já armazenar essa proteína em pó. Chegou ali no momento de consumir essa proteína, de acordo com a prescrição que você fez, é só ele adicionar esse pó na garrafa, adiciona água, né? Essas garrafinhas geralmente elas também vêm com aquela bolinha que ajuda a dissolver. Então, fazendo ali agitando ali a garrafa, ele já consegue diluir essa proteína e consumir de uma maneira bem prática, de uma maneira bem fácil. Então, quando a gente fala de praticidade para aumentar a ingestão de proteínas, com certeza o whey protein ele é um grande diferencial. E já abrindo um parêntese, galera, eu estou aqui me referindo ao whey protein, mas nós temos outras opções de proteína em pó, né, com essa mesma proposta e de excelente qualidade. Tá mais para frente nessa aula eu vou falar sobre isso, mas o whey protein, ele é a proteína mais conhecida, né, talvez aí um dos suplementos mais utilizados no mundo, mas nós temos outras propostas. Tudo bem? O tema é voltado para o whey protein, porque é um suplemento que está mais na mídia e que geralmente o paciente ele tem uma aceitação maior por já ser familiarizado com esse nome, tudo bem? Mas temos outras propostas também de proteína em pó. Então, primeiro ponto positivo, praticidade. É para o seu paciente que tem dificuldade de consumir proteínas, fontes de proteína no dia a dia, né? A gente consegue implementar o whey protein, o que facilita muito essa adesão à dieta por conta da praticidade. Segundo ponto positivo, galera, é em relação ao cálculo da dieta. Quando a gente trabalha com alimentos fontes de proteína, geralmente esses alimentos vêm junto com gordura. Então, por exemplo, quando a gente fala da carne, por mais que a gente esteja utilizando uma carne mais magra, a gente vai ter a gordura naquele alimento. Quando a gente fala de uma leguminosa, a gente vai ter o carboidrato associado a essa proteína. Então fica mais difícil nós ficharmos o cálculo da dieta. Se a gente quer aumentar só a proteína na dieta do nosso paciente, a gente consegue utilizar o whey protein, né? E dessa forma aumentar a proteína de forma isolada, sem trazer consigo os outros macronutrientes, no caso, os carboidratos e as gorduras. Então, para fechar o cálculo da dieta, principalmente em planos alimentares de emagrecimento e definição corporal, o whey protein, ele é um grande diferencial. Fez sentido? É. Como eu falei, quando a gente vai calcular uma dieta para definição corporal, para emagrecimento, a quantidade de proteína ela pode e deve ser mais alta. Porém, quando a gente aumenta a quantidade, o volume de alimentos fontes de proteína, a gente acaba aumentando também os outros macronutrientes da dieta. E isso acaba comprometendo o cálculo daquela dieta. Se a gente quer trabalhar ali com 2 gramas de proteína por quilo de peso, 2,5 gramas de proteína, né, por quilo de peso, né, para a gente aumentar de forma isolada só essa proteína, é bem interessante a gente utilizar uma proteína em pó, porque senão a gente acaba aumentando também os outros macronutrientes, dessa forma fica mais difícil fechar a dieta de acordo com o planejado. Beleza? Então, aqui um segundo ponto positivo do whey protein, que é você conseguir, você ter essa possibilidade de isolar a proteína no cálculo da dieta. Galera, mais um ponto positivo aqui que eu nem coloquei no slide, mas eu acho bem interessante, é em relação a preparo de doces, né? Tem muito paciente que gosta de comer doce, tem uma afinidade maior pelo doce, e com o whey protein você consegue trabalhar com esses pacientes a produção, né, artesanal ali de doces caseiros à base de whey protein. Então você consegue montar ali com ele um doce proteico, consegue substituir outros ingredientes mais calóricos, né, que não são tão bem-vindos naquele plano alimentar dele. Então é mais um diferencial que eu acho bem interessante, que é o whey protein para preparo de doces. Nós temos também o whey protein sem sabor, na verdade não é sem sabor, é sabor natural, que pode ser utilizado tanto para preparação doces como para preparação salgadas também. Bom, então recentemente, semana passada, um paciente trouxe essa questão: Igor, o que que você acha do uso de whey protein sem sabor para preparo de alimentos, né? Preparações salgadas? E até então eu não trabalhava, não incentivava meus pacientes a fazer isso. Então achei bem interessante e é algo que eu já anotei aqui no meu banco de ferramentas para trabalhar com outros pacientes, caso eles acham interessante essa ideia. Então, legal, o mais tradicional é utilizar o whey protein para preparo de doces, né? Mas a gente ainda tem essa outra proposta do whey protein para o preparo de alimentos e refeições salgadas também. Então é uma excelente maneira de você aumentar o aporte proteico da alimentação do seu paciente, beleza? Mais um ponto positivo que não está aqui no slide, mas é bem interessante. E agora, galera, a gente vai entrar nos tipos de whey protein. É porque quando a gente fala whey protein, já surge essa pedra aí no caminho, essa dúvida na cabeça do paciente. Pô, Igor, mas qual whey protein? Eu tenho que tomar o isolado, que não tem carboidrato, mas é muito caro e tal. Então, quando você fala whey protein, já surge aí uma série de dúvidas na cabeça do seu paciente, né? Isso quando ele já não te pergunta sem você trazer essa proposta do whey protein. Só que essa dúvida, ela não fica só na cabeça do paciente, tá? Tem muitos nutricionistas, muitos outros profissionais da área de saúde que não têm esse domínio sobre os tipos de whey protein. Então, entender quais são os tipos para você utilizar o mais adequado para o seu paciente, com certeza também é fundamental na carreira do nutricionista. Nós temos três tipos de whey principais, né? Mais conhecidos, que é o whey protein concentrado, whey protein isolado e whey protein hidrolisado. Nós temos também o 3W, que é um mix desses três whey proteins em uma mesma embalagem, né? Em um mesmo produto. Não vou entrar especificamente no 3W hoje, até porque, como você conhece aqui a escola de nutrição esportiva, a gente trabalha muito com embasamento científico. E quando nós analisamos os estudos científicos, a maioria deles não é feito com esse whey protein 3W, tudo bem? Então é importante a gente saber que tem, né? Mas eu não vejo muita aplicabilidade. Geralmente, esses três whey proteins aqui de cima já supre todas as necessidades do nosso paciente. Principalmente o whey protein concentrado. Tá? Então, já abrindo aqui um parêntese, diria que mais de 80% dos pacientes que você atende no consultório, você consegue utilizar o whey protein concentrado. Tá? Esse whey protein, ele contém uma quantidade ali expressiva de lactose, né? Então aqui você já consegue entender que para o paciente intolerante à lactose você não vai utilizar, mas para a grande maioria dos pacientes que não são intolerantes à lactose, você pode utilizar esse whey protein concentrado. Geralmente, quando a gente fala de whey protein, acaba sendo muito genérico até mesmo para a indústria. A indústria pode pegar um suplemento, formular ele da maneira que ele entender, certo? Pensando principalmente no custo-benefício, adicionar uma pequena parcela de whey protein e vender aquilo ali como whey protein. Tudo bem? Então hoje, no mercado, nós encontramos embalagens de produtos que vão de 30% a 80% de whey protein, sendo que a indústria pode considerar esse whey protein como whey protein concentrado. Tá? É por isso que a gente vê produtos whey proteins com excelente qualidade e outros com qualidade bem ruim. Por quê? A indústria vai lá, adiciona muito carboidrato, o que é mais barato para eles, adiciona uma pequena parcela de whey protein. E determina, né? Chama esse produto de whey protein concentrado. E aí, o leigo vai lá, sem entender muito bem sobre isso, e compra esse produto. Então, quando a gente fala de whey protein concentrado, nós temos excelentes opções no mercado, inclusive com bom custo-benefício, mas nós temos produtos muito ruins também. E acaba também fortalecendo essa questão de que o whey protein concentrado não serve, não presta, que tem que ser um isolado, porque aquele é melhor em relação à quantidade de carboidratos. Não é assim que funciona, tá? Nós temos excelentes whey proteins concentrados, excelente qualidade, com bom custo-benefício, que é muito mais acessível para os nossos pacientes. Então, Igor, como que eu vou determinar então o que é um bom whey protein concentrado? Vamos lá, galera, anota isso. Um bom whey protein concentrado, ele vai ter na dose de 30 gramas, o que geralmente dá ali em medidas caseiras, 2 scoops daquele que vem dentro da embalagem do whey protein, uma dose de 30 gramas de 21 a 24 gramas de proteínas. Tudo bem? De 2 a 5 gramas de carboidratos, de 1 a 2 gramas de gorduras. Então, se você encontrou essa embalagem, né, no mercado, se seu paciente te mandou uma foto do whey protein e ele se enquadra nesses parâmetros, geralmente vai ser um whey protein de excelente qualidade. É o seu paciente pode e deve utilizar esse whey protein. Mas agora dá uma olhada nesse produto aqui que eu separei. Galera, esse produto aqui na Amazon ele estava no valor de R$ 69,90. Vale destacar que é um produto de 1 kg, né? 1 kg aqui, 907 gramas, né? Quase 1 kg. E ele estava no valor de R$ 70. Galera, para quem já compra o whey protein, para quem já conhece, a gente vê que tá, esse valor ele está abaixo da média do mercado. Então já é uma red flag, já é um sinal de alerta. Esse whey protein ele está mais barato que o comum. Quando a gente vai interpretar o rótulo desse whey protein, né? Eles classificam como whey protein concentrado. Olha isso aqui, galera. A quantidade de proteína que tem, né? em relação à quantidade de carboidratos. Certo? Então, o que eu falei aqui no slide anterior? Que um bom whey protein tem, em uma dose de 30 gramas, de 21 a 24 gramas de proteína. Esse whey protein aqui, galera, tem 30 gramas em uma dose de 120 gramas. Olha só aqui, que doideira. É. Tem uma quantidade muito maior de carboidratos. Então, isso aqui é muito mais um suplemento hipercalórico, né, que vem muito carboidrato e muita proteína, do que um suplemento de proteínas. Certo? E olha como que a indústria também é esperta. Eles colocaram aqui que essa dose é de 12 scoops. Porque geralmente uma dose de 12 scoops, que a galera está acostumada em bons whey proteins, 12 scoops dá 30 gramas. Não é isso que a gente viu? Só que esse scoop aqui que vem junto com esse produto é um scoop de 60 gramas. Tanto que 12 scoops são 120 gramas. Então é praticamente uma pá que vem dentro do produto, né, que porciona 60 gramas. Só que eles chamam de scoop até porque não tem nenhum controle em relação a isso. Não é aquele scoop tradicional que a gente está acostumado. Tudo bem? Então aqui a gente vê um whey protein que fazendo a conversão em 30 gramas desse whey protein aqui, a gente teria apenas 7,5 gramas de proteína e muito mais carboidrato. E essa mesma marca, ela tem também o whey protein 100%. Então, já chamando a atenção aqui de vocês, olha como as embalagens elas são parecidas, né? São dois produtos diferentes da mesma marca, só que as embalagens são bem parecidas. Então, certamente, isso confunde o leigo, mas confunde também muitos profissionais da área. Então, esse produto aqui 100% já tem um valor bem mais alto. E se eu não me engano, galera, na hora de pegar o valor, esse produto aqui é o de 1,8 kg, tá? Não é esse aqui de 907, não. Então, por isso que ele tá até bem, bem acima do valor de mercado, porque geralmente as embalagens são de 900 gramas. Então, para ser justo também com a empresa, esse valor é o da embalagem de 1,8 kg, tá? Se eu não me engano. Mas o que vale a pena a gente destacar aqui é o seguinte, esse produto da mesma marca, ele já tem uma qualidade bem melhor. A marca chamou aqui de Whey 100% e aqui a gente vê que realmente o rótulo ele é bem mais interessante em relação à qualidade. Em 30 gramas de Whey Protein, aqui dois scoops, dessa vez aquele scoop, né, menorzinho, aquele scoop convencional que a gente está acostumado, a gente tem 21 gramas de proteína. Então 30 gramas desse Whey Protein aqui da mesma marca, a gente tem 21 gramas de proteína. Dando uma olhadinha naquele norte que eu dei para vocês, a gente pode considerar como um bom Whey Protein concentrado, tudo bem? Em relação à quantidade de carboidratos, também está legal, está batendo 4,8 gramas de carboidrato por dose. A gente viu aqui que um bom whey vai ter de 2 a 5, então a gente vê aqui um bom whey protein. Mas, né, vale a pena destacar, comparado a esse whey protein da mesma marca, isso aqui não é um whey protein, né, galera? É um hipercalórico e muita gente vê essa promoção, vê ali um marketing agressivo em relação a esse whey protein e acaba comprando ali gato por lebre por achar que essa é uma embalagem whey protein, só que vem muito mais carboidrato, que é muito mais barato para a indústria do que o whey protein de fato. E pegando em relação a uma marca específica, que eu acho que vale a pena a gente comparar todos os produtos, todos os whey de uma marca específica, eu separei aqui a Groove. Não ganho nada da Groove, tá, galera? Mas acho uma boa marca em relação a custo-benefício. Um bom whey protein da Groove, ali está no valor de R$ 99 a embalagem de 1 kg. Né? E aqui a gente vê, em relação ao rótulo, um produto de excelente qualidade. 30 gramas de whey protein, né? 20 gramas, 24 gramas de proteínas, carboidrato ali também dentro da nossa proposta. Beleza? Então, excelente whey protein concentrado, né? Mas quando a gente bota whey protein concentrado de uma forma geral, a gente encontra aqueles bem ruins, como nós acabamos de ver, e excelentes produtos. Esse produto aqui, Nutri, você consegue utilizar, como eu falei, com a grande maioria dos seus pacientes e tem um bom custo-benefício. Agora a gente entra no segundo tipo de whey, que é o whey protein isolado. Galera, para quem que eu vou utilizar o whey protein isolado? Paciente intolerante à lactose. Geralmente, esses produtos não contêm lactose ou contêm uma quantidade bem pequena, tá? Geralmente funciona, tá bom, galera? Sendo bem sincero, já atendi pacientes que eu fiz a prescrição do whey protein isolado, pacientes intolerantes, né? Que se sentiram muito bem, né? Se adaptaram bem ao uso do whey protein e outros intolerantes à lactose que mesmo com o isolado sentiram desconforto. E aí você pode, nesse caso, optar por uma outra proteína em pó, no caso uma albumina, algo nessa pegada fora ali do whey protein, beleza? um bom whey protein isolado vai ter de 80 a 90% de whey protein. Seguindo aqui o nosso norte, galera, um bom whey protein isolado vai ter de, em uma dose de 30 gramas, de 24 a 27 gramas de proteína, de 0,5 a 1,5 gramas de carboidrato. E aqui a gente já vê uma quantidade de carboidrato menor. Por quê? Porque a indústria precisa tirar essa lactose, tudo bem? Então, essa é uma consequência desse processo industrial para formular esse produto com base ali na galera que tem intolerância. Mais uma informação importante, galera, eu acho que talvez essa aqui seja a informação, uma das informações mais importantes dessa aula, que é esse comparativo direto do whey protein concentrado com o whey protein isolado. Por que que é importante, fundamental, você ter esse conhecimento, né? Porque você vai ver aqui, nesse slide, que os wheys, eles são muito parecidos em relação à composição, em relação à quantidade de proteína por dose de 30 gramas. O concentrado vai ter de 21 a 24 gramas, falando de um bom whey protein concentrado. O isolado vai ter de 24 a 27. São quantidades muito parecidas. Tudo bem? Em relação à quantidade de carboidratos também. O concentrado vai ter de 2 a 5 gramas. O isolado de 0,5 a 1,5. É uma diferença muito pequena, Nutri, que não justifica a diferença no custo. Por quê? Porque o whey isolado, ele é muito mais caro. Tudo bem? E se, por exemplo, você coloca o seu paciente para consumir whey protein junto com uma fruta, a quantidade de carboidrato já fica muito parecida. Entendeu? Fez sentido para você? Então, a proposta do isolado é para aqueles pacientes que não podem consumir a lactose, que sentem desconforto. Essa ideia de que, ah, mas o isolado tem menos carboidrato. É verdade, Igor? É, tem menos carboidrato, mas é uma quantidade muito pequena. Essa quantidade pequena de carboidrato vai fazer muita diferença para quem é intolerante a esse carboidrato, a essa lactose. Mas para quem não é, a diferença é mínima. A diferença principal vai estar no custo. Beleza, Nutri? Então, como eu falei, para a grande maioria dos seus pacientes, vale mais a pena o concentrado. A gente entra no whey hidrolisado, né? Igor, o que é um whey protein hidrolisado? É aquele whey protein que já passou por um processo ali industrial, onde ele teve a quebra das ligações peptídicas. Então, é um whey protein pré-digerido, uma proteína pré-digerida. Qual é a aplicação desse whey protein? Na teoria, ele poderia funcionar até mesmo para aqueles pacientes alérgicos, né, à proteína do leite. Na prática, não é algo assim tão seguro. Né? Não é seguro você fazer essa prescrição para aquele seu paciente alérgico. E você tem outras opções de proteína em pó, como, por exemplo, albumina, até mesmo outros alimentos, fontes de proteína em pó, como soja, né, arroz. Então, a gente tem muitas opções hoje no mercado de proteínas em pó que nós podemos utilizar com o nosso paciente. A gente não precisa correr o risco de prescrever um whey protein, por mais que seja hidrolisado, para um paciente que tem alergia, beleza? Mas existe essa proposta. E a gente tem também uma aplicação para aqueles pacientes que estão com algum comprometimento, né, na parte digestiva. Então, digamos que um paciente sofreu uma perfuração, um trauma mecânico no sistema digestivo, e ele está com um comprometimento nessa absorção de nutrientes. Nesse caso, a gente pode utilizar, e a gente usa muito, principalmente no hospital, na clínica, para aqueles pacientes que estão passando por essas dificuldades. A gente pode utilizar o whey protein hidrolisado, sim, porque facilita essa digestão, uma vez que esse paciente ele está com esse comprometimento. Então, existe essa aplicação, sim, lá na parte clínica da nutrição. Para o dia a dia, né, para aquele seu paciente saudável, não é uma necessidade. A gente vê um marketing muito forte falando sobre a velocidade de absorção. Inclusive, aqui no rótulo desse whey protein, a gente tem um relógio querendo dizer o quê? Esse whey protein aqui tem uma absorção, né, mais rápida. Só que na prática, quando a gente analisa os estudos, que mostram que associam a velocidade da absorção de proteínas com o impacto na hipertrofia, no ganho de massa muscular, a gente vê que o impacto é mínimo. A gente não tem uma diferença significativa se o whey protein que está sendo consumido, se a proteína que está sendo consumida vai ser de lenta ou rápida a absorção. Até porque o processo de hipertrofia, ele não acontece somente naquela refeição, logo após o treino. É um processo mais longo, que dura muitas horas. Tem uma janela anabólica que é bem maior do que essa que a gente tem, que as pessoas, na verdade, têm essa percepção que acontece logo depois do treino. Então, o processo de hipertrofia vai muito além daquelas 2, 3 horas depois do treino. Então, essa proposta de velocidade de absorção mais alta para potencializar resultados, isso não existe. Beleza, galera? É uma estratégia do marketing para te vender um produto bem mais caro. E aqui, quando a gente fala de whey hidrolisado, realmente ele é muito mais caro do que o isolado e também do que o concentrado, beleza? E como eu falei, quando a gente fala de protein pó, a gente não tem só a opção do whey protein. Trouxe aqui também a albumina, que é um produto ali formulado com base na clara do ovo. Também tem um excelente valor biológico. Igor, o que que é um excelente valor biológico? Tem uma grande quantidade de aminoácidos essenciais, daqueles que a gente precisa consumir através da dieta. E hoje, antigamente, a gente tinha esse preconceito com a albumina, porque realmente o sabor era muito característico ali de ovo, o que não tinha uma boa aceitação. Só que hoje nós temos as albuminas saborizadas, né, que tem ali um sabor bem, bem mais interessante em comparação a momentos anteriores. Então a gente tem a albumina saborizada, temos também o sabor natural e até mesmo o custo-benefício, boa parte das vezes é melhor do que o whey protein. Então é uma excelente opção, né, caso você não consiga prescrever por algum motivo whey protein para o seu paciente, beleza? E já entrando nessa questão, Igor, como prescrever whey protein? Como eu falei, não existe quantidade e hora certa. Se a gente está falando de hipertrofia, você pode prescrever em diferentes momentos do dia. Não precisa ser imediatamente depois do treino, como muitos acreditam. Tudo bem? Então, como eu falei lá no início da aula, quando você vai prescrever whey protein, você tem que ter muito claro na sua cabeça o porquê de você estar aumentando a quantidade de proteínas na dieta daquele paciente, certo? Então é isso que você tem que ter em mente, de acordo com o cálculo da dieta que você fez, de acordo com o cálculo de proteínas que você fez, você vai fazer essa distribuição de proteína em pó. Não existe quantidade e hora certa, né? Você vai utilizar aquilo ali para compor a dieta, para compor o cálculo que você fez, e pode ser diluído em água ou outros alimentos, tá, galera? Se o seu paciente ele gosta de bater o whey com leite, com uma fruta, excelente, tá? Se ele não gosta muito, quer tomar com água também, não tem problema nenhum. Então, é uma excelente, realmente uma opção excelente, tanto em relação à praticidade quanto em relação à palatabilidade também. O que vai ditar o quanto de whey protein você vai prescrever é o cálculo que você fez de acordo com as individualidades do seu paciente. Certo, pessoal? Então, nosso propósito aqui é aprender, aplicar e transformar. Para isso, não tem atalho, é método infalível. Bundinha na cadeira. Se você está chegando agora, esse é o lema aqui da escola da Nutrição Esportiva. Se você já assiste conteúdos, certamente você já sabe disso. Então, esse foi o conteúdo que eu separei para a gente hoje. Espero que tenha te ajudado. Agradeço sua atenção até aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, clica nesse botãozinho vermelho embaixo do vídeo. Aproveita e deixa o like aqui no vídeo se alguma dessas informações aqui hoje fez sentido para você, se você ainda não sabia de algo que eu trouxe aqui hoje. E se você ficou com qualquer dúvida, manda lá no Instagram, beleza? Arroba Escola da Nutra Esportiva. Obviamente, também, se você ainda não segue, já segue lá, porque praticamente todos os dias tem conteúdo. Beleza, pessoal? Muito obrigado pela sua atenção e até semana que vem. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir às aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.